Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente mergulha num material bem específico, mas muito revelador. São trechos de um artigo acadêmico polonês dos Annales Universitatis Maria Curie Sklodowska.
Isso, um nome complicado, mas o conteúdo é fascinante.
Com certeza. O tema é sobre as fazendas de colonos alemães, lá no sudeste do Reino da Polônia, entre 1815 e 1864. E a nossa missão aqui é tentar entender melhor a vida econômica, a vida social desses colonos, sabe?
Exato. Tipo, por que foram para lá? Como é que eram os contratos de terra deles?
E o que eu acho crucial, como eles se saíam, assim, comparando com os camponeses poloneses da região.
Certo. Então vamos. Vamos começar a abrir essa caixa. O que de fato levou essa gente para lá e o que eles encontraram quando chegaram? Bom, para começar, o artigo já dá uma pista. A situação na Alemanha, né? Principalmente na Prússia.
Sim. Parece que tinha reformas agrárias, concentração de terras, e isso meio que estava expulsando muitos camponeses de lá.
Exatamente. É o que a gente chama de fatores de expulsão, né, da Alemanha. E, por outro lado, tinha os fatores de atração na Polônia.
Ah, interessante essa dinâmica.
Pois é. O governo polonês e os grandes proprietários, eles queriam colonos. Precisavam de gente, sabe? Principalmente para reocupar terras depois das guerras napoleônicas.
Entendi.
Então ofereciam terra barata. Muitas vezes era área de floresta, terra que não estava sendo usada, e para os proprietários era um negócio, claro.
Claro.
Cobravam a taxa de entrada, que eles chamavam de laudêmio, e esperavam aluguéis mais altos depois, o tal do tinch.
E o artigo fala onde eles se fixaram mais, né? Nas voivodias, que são tipo províncias, de Lublin e Podlácia.
Isso mesmo.
Já tinha alguns núcleos antes de 1815, mas o fluxo grande mesmo veio depois. Principalmente ali nas décadas de 1830, 1840.
Sim. O número de colônias deu um salto enorme. Foi de umas 10 para quase 100 nesse período.
Nossa! E as condições para se estabelecer eram sempre as mesmas?
Não. Isso é bem interessante. O artigo mostra que mudou bastante. Contratos mais antigos, lá do fim do século XVIII, tipo influenciados pela colonização josefina do Império Austríaco,
sei,
como os da Ordinaciatza Zamoyská, que era uma propriedade imensa, esses contratos eram bem melhores, sabe? Arrendamento perpétuo, às vezes davam casa, gado, para pagar depois, claro.
Ah, facilitava bastante o começo. E tinha isenção de imposto no início também.
Mas aí, aqui a coisa fica mais complicada, né? O artigo mostra que no século XIX, mesmo nessa Ordinaciatza Zamoyská, os contratos mudaram muito.
Sim, para pior. Pioraram bastante. Arrendamento passou a ser temporário, tipo 28 anos. Nada de gado fornecido. Material de construção por conta do colono.
E tinha mais, né? Responsabilidade coletiva se um vizinho abandonasse o lote.
E o mais chocante para mim, uma cláusula onde eles renunciavam a qualquer direito futuro de ter a posse da terra.
Exato. É um reflexo muito claro de uma mentalidade diferente dos proprietários. Mais capitalista, talvez, de curto prazo.
É o que parece.
Comparado com outras ondas de colonização antes, tipo o Outlander ou a própria Josefina, as condições eram bem menos favoráveis. Geralmente davam terras piores, que exigiam um trabalho danado de desmatar, drenar.
Imagino, e os custos? O aluguel, o chins que você mencionou, era pesado.
Era o principal fardo, sim. Mas o artigo traz uma comparação interessante na Ordinaciatza Zamoyská.
Qual?
O aluguel por morgue, que é uma medida diária, muitas vezes, era menor para os colonos alemães do que para os camponeses poloneses locais.
Menor? Mas como assim?
Pois é. Menor por morgue. Mas, claro, eles pagavam outros impostos também, né? Não era só isso.
Entendi. Mas dava uma vantagem inicial, talvez. E a terra em si? Como era a estrutura?
Era complexo. No começo, quase metade da terra que recebiam era floresta ou precisava de preparo.
Muito trabalho pela frente.
Muito. Mas com o esforço deles, a área cultivada aumentou bastante, para uns 70 a 75%. O tamanho médio das fazendas até diminuiu um pouco com o tempo, talvez por partilha entre herdeiros ou os donos retomando terra.
Mas teve gente que conseguiu aumentar.
Sim. Olha que curioso. Colonos que já estavam estabelecidos há mais tempo, como lá em Zamość, conseguiram aumentar o tamanho das suas propriedades.
Interessante essa diferença. E o gado? Essencial para qualquer fazenda, né?
Fundamental.
e os dados mostram um aumento bem significativo de animais por fazenda ao longo do tempo. Cavalos, bois, vacas, porcos...
Mas era igual para todo mundo?
Não, aí que tá. Tinha uma diferença enorme. Colonos recém-chegados, por exemplo, nos distritos de Siadus, Lukuf, esses eram muito pobres em animais. Tinham pouquíssimo.
E os mais antigos?
Já os de Zamost, mais estabelecidos, tinham bastante gado. Eram considerados ricos em animais.
E comparando com os camponeses poloneses, o artigo faz isso?
Faz, sim. Usando dados ali de meados do século XIX. E é bem revelador.
Conta aí.
Os colonos já estabelecidos tinham bem mais animais que os camponeses locais. Especialmente animais de tração, cavalos e bois. Mais que o dobro.
Nossa, mais que o dobro, isso deve ter feito uma diferença enorme na produção.
Com certeza. Capacidade de trabalho, de arar a terra. Tudo isso era muito maior. Mas os recém-chegados, coitados, começavam em grande desvantagem nesse ponto.
E as técnicas de cultivo eram muito diferentes? Trouxeram alguma inovação?
Olha, o artigo diz que eram, no geral, parecidas com as locais. Usavam um sistema de três campos, por exemplo, aquele de rotação com o descanso da terra.
O padrão da época, né?
Isso. Mas eles tinham algumas vantagens, sim. Com mais gado, tinham mais esterco para fertilizar terra.
Faz sentido.
Talvez cultivassem mais batata, mais trigo. Usavam algumas ferramentas um pouco melhores. E lá em Zamost tem a fama das mulheres na produção de laticínios. O famoso ser Schwabski.
Ah, o queijo suábio. Já ouvi falar. Interessante.
Pois é. Então, resumindo um pouco, essa migração alemã foi movida por questões socioeconômicas bem complexas, né?
Sim, dos dois lados, como você disse.
Isso. Encontraram oportunidades na Polônia, sim. Mas as condições dos contratos eram bem mais duras do que tinham sido no passado. E a experiência deles variava muito.
É, não dá para generalizar.
De jeito nenhum. Muitos começaram com muita dificuldade, bem pobres, mas as comunidades que conseguiram se estabelecer, essas prosperaram. Muitas vezes superando os vizinhos poloneses em riqueza animal, participando mais da economia com dinheiro, mesmo usando técnicas agrícolas parecidas no geral.
Então, pensando em tudo isso, qual a grande lição que fica? Ou talvez uma pergunta para a gente continuar pensando. Se muitos desses colonos começaram em terras ruins, com contratos bem desfavoráveis, mas mesmo assim conseguiram uma relativa prosperidade, né? Superando até os vizinhos locais em alguns aspectos. O que isso diz para a gente sobre como as condições iniciais, os termos do contrato e a própria iniciativa, o trabalho dos colonos, como tudo isso interage para definir o desenvolvimento da agricultura e a divisão social lá na Polônia do século XIX?
É uma ótima pergunta. Mostra que a história não é simples, né? Que a agência humana, o esforço, a organização da comunidade, tudo isso pesa muito, mesmo diante de condições difíceis. Fica aí para a gente refletir.